Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é domingo 6 de setembro, 11h33 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco. Bom dia! Bom dia! Domingo! Muito bom, domingo! Tudo de bom. Segunda-feira é feriado.
Então é dois domingos.
Dois domingos,
domingo,
então.
Hoje, domingo, amanhã.
Tô curtindo muito esse segundo domingo. Lembrando que, pelo amor de Deus, gente, não aglomera. Não aglomerem no feriado. Tomem cuidado. Se protejam. Mantenham a distância. Usem álcool gel. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Como você está hoje?
Ressaca, muita ressaca. Tomei cerveja ontem.
A gente bebeu ontem.
Eu nunca tomo cerveja. Quando eu tomo cerveja, eu fico derrubado no outro dia.
Sim. Eu tô um pouco devagar hoje. Hoje eu tô só pra ficar deitada lendo.
Vou ficar muito deitado vendo apartamento que eu nunca vou morar. É esse o meu domingo.
Curando a ressaca.
Como curando a ressaca vendo cobertura. Tem cada tipo de apartamento que eu olho num momento da minha vida. Quando eu tô muito irritado, eu olho uns que a gente muito vai morar um dia.
Tá.
Aí quando eu tô só com ressaca, hoje eu só quero sonhar. Então eu só vou olhar coisas que eu nunca vou, não vai rolar.
Sim.
Aí eu vou ficar olhando lá.
Aí você vai ficar curtindo o momento, entendeu?
Hoje, assim, ó, hoje, Refúgios Urbanos que me aguarde, que eu vou zerar o site hoje.
Quando o pessoal do Refúgios Urbanos deve olhar, assim, o aumento de pico de visualização, tem muita gente vendo cobertura, é o Neco de ressaca. Sabe, entendeu?
No Refúgios Urbanos, se alguém quiser vir comigo, ó, tem algumas coisas que tu pode escolher.
É muito bonita.
Cobertura, que eu sempre escolho pra ver. Casas de vila, que eu sempre escolho pra ver. Duplex, que é legal também. E fica muito a dica que é Garden.
Garden? É uma área do
tipo,
site Garden?
Isso, é um filtro pra tu botar nos apartamentos que tem Garden. Então, tipo, ou às vezes é uma casa, às vezes é um apartamento
que
tal.
Que tem um Garden, que chama
um jardim. É, que tem um jardim.
Popularmente conhecido como Jardim.
Alguns são baixo astral, mas alguns são muito legais. Tipo assim, ó. Quem quer ver apartamento legal, Refúgios Urbanos. Parece que eu tô fazendo um público do Refúgios Urbanos.
Paguem nós aí, pessoal. Segue nota fiscal em anexo.
Eles usam o termo prédios icônicos. Eu acho que tá aí o nosso público.
Eu acho que é aí também. Muito chique.
Enfim.
Bom, eu viciei de novo em Candy Crush. Eu queria contar isso pra vocês publicamente, porque eu acho que o primeiro passo é a gente assumir, né? A gente aceitar e a gente falar em voz alta. Então eu tô aqui dividindo com vocês que eu viciei em Candy Crush e eu, tipo, várias coisas que eu ia fazer no meu dia eu não fiz porque eu fiquei jogando Candy Crush. E aí tem um negócio que é assim, mas praticamente ninguém joga essa bosta, né? Aí tá assim, é um desafio de quantos níveis você e os seus amiguinhos do Facebook passaram no Candy Crush naquela semana. E aí eu sempre tô em primeiro lugar na semana porque claramente eu sou a única pessoa que joga Candy Crush ainda. E o melhor de tudo é que tá assim, o ranking, né? Terceiro lugar, tipo, umas pessoas que eu não sei quem são, porque é Facebook, pra mim é um Facebook assim, ó, é uma fenda no tempo, assim, é uma galera que eu não sei quem é mais. E aí tá assim, terceiro lugar, um fulano de tal lá, duas fases, aí tem uma fulana, uma Fernanda, que eu não sei quem é, Fernanda, tá lá, Fernanda passou em 10 fases, eu... 100 fases, 110 fases em uma semana,
isso, né?
E eu não tô zoando, assim, não é exagero, então eu realmente ganho muitos prêmios no Candy Crush porque ele tá feliz se alguém tá jogando, entendeu? Então, é isso, eu tô chegando na fase 300 e pouco. O Candy Crush Saga, sei lá, não sei, é um que tem um gráfico mais bonitinho. E é isso, entendeu? Vai chegar um dia que eu vou ter que pedir uma intervenção, eu vou pedir pro Neco deletar pra mim sem eu ver. Falei, eu preciso voltar a fazer minhas coisas, eu preciso largar esse jogo. Mas enquanto isso, eu só tô aceitando o vício mesmo, mas tudo bem.
Tudo bem.
Bom, hoje, domingo, a gente sempre lê casos de vocês no nosso e-mail icônico@gmail.com.
Exatamente.
E o Neco sempre seleciona belíssimos e-mails, não é mesmo?
Sim, já tem um na espreita aqui.
Um na espreita?
É.
Então bora.
Nome do e-mail. Minha mãe me envenenou. Comércio não vai ser muito bom isso aqui.
Vamos lá.
Oi, Jéssica e Neco. Eu sou... Peraí. Tá, ela tá falando o nome dela, então... Eu sou a Ingrid e meu e-mail é sobre meus pais que deveriam ser presos.
Eu amei que ela já joga o nome, que é fazer o exposed completo da família, bora.
Quando era criança, morava numa casa grande onde meus pais sempre faziam churrasco e cozinhavam na churrasqueira no quintal.
tudo.
Por isso, acabavam deixando algumas coisas da cozinha lá pra facilitar.
Tá.
Eis que minha mãe teve a grande ideia de reutilizar um potinho de Vanish pra guardar sal.
Publi.
Até aí, tudo bem. Um belo dia...
Gente, que ideia é essa?
Um belo dia, eu e minha prima, brincando no quintal, pedimos algo pra comer. E minha mãe decidiu fritar batatas. Ótimo, no quintal. Eu e minha prima comemos tudo, lembrando de sentir um gosto esquisito, mas tudo bem, né? É batata frita.
Ah, meu Deus.
Um tempo depois, minha mãe aparece, perguntando se a gente estava bem e contou que se confundiu com os potinhos de Vanish.
Não,
quem
não
poderia imaginar? Eu e minha prima comemos uma batata bem salgada de produto de limpeza. Meu Deus do céu. A minha prima, boca aberta, começou a chorar, dizendo que não poderia, não queria morrer. E eu só pensava, ai, eita. No final deu tudo certo, a gente nem precisou ir ao médico. Mas com isso aprendemos a nunca misturar comida com produtos de limpeza. E
meu
que minha mãe
Deus
era
do
meio
céu.
Doida.
Eu imagino ela com a língua pra fora, assim, sabe? Ah, com Vanish. Meu Deus do céu, aí, batata frita com Vanish.
Beijo pro melhor casal da quarentena. Sou uma emo com uma Jéssica e uma pisciana com acidente em touro com boneco. Me sinto como uma filha, vocês são um show. Beijo, Ingrid.
Um beijo, Ingrid. Você realmente sobreviveu. É, acho que quando alguém fala assim, ai não, porque eu faço misturas muito diferentes, que ninguém gosta, sabe? Eu, por exemplo, como banana com ketchup. E aí você vai falar, meu amor, eu como batata frita com Vanish. Que você, eu como batata frita com Vanish.
Imagina, aí ela dá um golão d'água e faz espuma na boca.
Ah! Com refrigerante, imagina. Vai fazer um Mentos, assim. O negócio vai sair horrores. Deus me livre e guarde.
Boa,
tadinha
boa.
Da Ingrid. Bora, mais próximo. Um e-mail aí.
E nós estamos nessa temática. O próximo é amiga que tentou me matar. Vamos
eu
lá.
Adorei.
Olá, casal icônico. Meu nome é Natália e eu vim pra contar um caso. Luísa Mel! Em 2008, quando eu tinha por volta dos meus 16 a 17 anos, fui em um festival emo de uma rádio aqui em Porto Alegre, no famoso Pepsi On Stage. Bah, aqui já tá falando
olá,
do emo.
Olha lá, o Neco já até se ajeitou ali.
2008, eu tocava lá.
Olha lá.
Podia estar nesse show
sua
aí.
Sua tour, vamos lá.
Você estava tocando, mas podia estar lá. Estava com o ingresso na mão, mas no dia não consegui carona e já estava me batendo um desespero. Até que uma amiga minha disse para irmos de trem, que parava na frente do local.
Tá.
E voltarmos de carona com outra amiga dela, que era minha conhecida. Ela me garantiu a carona e eu, toda feliz, lá fui.
Arrasou, bora.
Essa amiga e eu nos separamos no meio do show. E eu encontrei uns amigos, fiquei vendo o resto do festival com eles. 2 da manhã, os shows acabaram. Encontrei ela na saída, me despedi dos guris e nos dirigimos até o carro.
Até aí tudo bem.
Até aí tudo bem. Ela entrou.
Sim.
E quando fiz menção de fazer o mesmo, a amiga dela, que tava dando a carona com o pai no volante, disse que já estava lotado. E minha amiga fechou a porta.
O quê?
Bah, filha da puta!
Meu Deus, que absurdo!
Ele arrancou e eu fiquei lá, em
meu
pleno
Deus.
Inverno gaúcho, com uma blusinha fina e vendo todos indo embora. Andei até o trem, mas o mesmo estava fechado, só ia abrir pela manhã.
Ai, gente, que absurdo!
E pra quem não sabe, o local ali é perigoso. Tipo assim, é um lugar...
Dá um contexto aí pro resto
tá,
do
o Pepsi On Stage
do
é, uma é uma casa de shows que cabe, tipo assim, 7 mil pessoas.
Tá.
E fica na frente do aeroporto.
Uhum.
Então, tipo assim, basicamente só tem o aeroporto e o Pepsi On Stage, mais nada.
Tá.
E ali do lado tem uns hotel meio cagado, assim.
Mas
e...
é um lugar meio que, tipo, só tem aquilo ali.
Só tem isso.
Tá.
Ou ela, tipo, a única saída que ela tinha era ir pro aeroporto.
Sim.
E aí ia ser segura, ela podia ficar no aeroporto sentada.
Sim.
Só que quando tinha show nessa época, eu acho que o aeroporto até meio que fechava. Não
é
deixava
porque...
todo mundo entrar, porque
sim,
senão a galera ia dormir lá, entendeu?
Sim.
Então eu não sei como tá, mas é perigoso, é muito palha.
Tá.
Tipo, ficar ali de madrugada não é
não
legal.
Não é legal, tá.
Ainda
bom.
Ainda mais se ela tentou ir pro trem, que o trem também ali... A entrada de trem, né? Meio perigoso.
Sim, assim. Sim.
Enfim, deixa eu voltar.
Ai,
aqui
gente,
agora.
Eu já tô nervosa. Tô nervosa, tadinha. Gente,
aqui.
Quem faz isso?
Tá.
Sério?
Ó, pra quem não sabe, o local ali, pelo menos naquela época, era perigoso. Tinha muito mato e tava começando a ficar vazio. Me deu um desespero e comecei a chorar. Era uma adolescente e emo tão fodida que não tinha crédito no meu celular e minha casa não aceitava ligações a cobrar.
Ai, meu Deus.
Até que raciocinei e liguei a cobrar pra um dos meus amigos que viram parte do show comigo.
Uhum.
Por sorte, ele atendeu e eu disse onde estava. Ele estava dando um tempo no aeroporto, que fica na frente do local.
Ah, tava aberto.
E 5 minutos depois ele apareceu pra me resgatar.
Meu
Abracei
Deus.
Ele aos prantos e ele me disse que eu dei sorte, porque ele tinha só centavos de crédito e mais um pouco. Não aceitaria também, kkk. Por
meu
fim,
Deus.
Me acalmei e um outro amigo do meu grupo ligou pro pai perguntando se podia me levar pra casa.
Uhum.
Nunca esqueço dele dizendo, ele não vai... Ela não vai ocupar muito espaço, é bem magrinha, pai.
Ai, tadinha, meu Deus, tadinha.
Deu tudo certo, ficamos dando um rolê no aeroporto ainda. Ai. E eu cheguei em segurança em casa. No outro dia, a amiga arrombada que me abandonou pra morrer bateu lá em casa toda felizinha, fingindo que nada aconteceu.
Nossa, sério, essa amiga...
Pra pegar o documento dela que havia ficado comigo. Continuei
queimava...
amiga dela.
Ah, não, eu queimava o documento na frente dela, assim, ó. Eu queimava na porta de casa, assim. Ah, você quer isso aqui, ó? Ah, que pena, ficou lá no aeroporto. Vai buscar, meia-noite.
Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei com o famoso cu mole. Tipo assim, que eu acho? Isso aqui, essa atitude dessa amiga, fala muito sobre a amiga.
Sim.
Tá ligado?
Muito,
tipo assim,
isso é um absurdo.
Naquele momento, que ela pensou? Eu vou salvar o meu.
Sim.
E a... Qual é o nome dela? Nem sei se ela falou o nome aqui.
Uh-huh.
Não, falou o nome, então eu não vou falar. Ah, não, falou. Uh-huh. A Natália, tipo assim, a Natália vai se virar. Vai, ô Natália, se vira aí.
Ah, a Natália é bem grandinha.
Eu prometi que tu ia voltar comigo, mas não deu e tudo isso, só deu eu. Então foda-se. Tipo
nossa,
assim.
Nossa, sério.
Se elas estivessem numa situação muito extrema, a gente já sabe o que a amiga ia fazer.
Sim, exatamente.
Entendeu? A amiga ia se safar e ia foda-se a Natália.
Isso foi um livramento, Natália, porque poderia acontecer
amiga,
em coisas piores. Ah, Natália, você também não me ajuda, né?
É.
Garoto, eu quero te defender. Você larga essa mulher aí.
E
aí, termina? Terminou? Eu
acabou.
Tô muito irritada.
Acabou.
Eu tô muito irritada. Amigas que deveriam ser presas.
É.
Amiga da Natália. Ex-amiga, né? Espero. Eu só chamo de ex-amiga da Natália agora.
Essa amiga aí não vale nada.
Não vale. E
eu não
espero,
seria amiga dessa pessoa.
Eu espero que essa amiga esteja ouvindo isso aqui hoje pra ela pensar, refletir sobre o que ela fez e nunca mais fazer de novo com ninguém. Entendeu? Pra ela aprender.
É pensar errado. O dia que ela precisar que não tenha uma
Sim.
amiga dessa virando as costas falando, vira aí porque eu me baixei aqui, eu
Exato.
Vou me virar e tu que foda-se.
E eu acredito, gente, que assim, ó, tudo que vai volta de verdade, entendeu? Essa menina vai se fuder muito ainda na vida, de verdade, porque as coisas voltam.
Então vambora.
Bora.
Tios
vai,
que deveriam
nervosa.
Ser presos, leite materno pode curar tudo? Esse é o e-mail. Vamos lá. Bom dia, vizinhos. Me chamo Tainá. Tenho 20 anos e sou do interior de São Paulo. Acompanho vocês há quase um ano e os conheci através da Pathy, a Main Podcast.
Anjos.
Em uma viagem de carro com minha mãe e uma amiga, estava comentando com as duas sobre uma empresa que faz pingentes de leite materno. Até aí, tudo bem.
Uhum.
Mas minha mãe lembrou de uma situação que ela passou com o tio dela e começou a contar pra gente.
Uhum.
Enquanto ela ainda me amamentava, o tio dela teve um problema no olho, tipo uma inflamação.
Tá.
E já tinha tentado todos os remédios possíveis e nada melhorava.
Uhum.
Como ele era muito religioso e acreditava em simpatias, foi até a nossa casa e pediu um pouco de leite materno da minha mãe. Ela estranhou muito, mas disse que ok, que ia até a cozinha colocar
no
recipiente e daria pra ele.
Não, claro que
já
que não.
É estranho o suficiente.
Ah, não, é claro, só um minuto, senhor. Não.
Daí que a história fica, Luísa, meu! Meu tio
disse... Não, porque até aí não tava, né? Ah, beleza.
Meu tio disse que o leite deveria ser esguichado diretamente no olho.
Não,
minha mãe disse que não faria, mas ele insistiu e ela cedeu.
Ah, não, ela
Eles
não pode ceder.
Eles fizeram isso por 3 dias seguidos.
O quê? Não é uma vez só, pelo amor
e
de Deus.
E o problema no olho sumiu. Seria o leite materno a cura para tudo?
Meu Deus do céu.
Agora todo dia eu fico lembrando dessa história e imaginando a minha mãe fazendo tal ato.
Medo
de ir
não.
na cozinha de madrugada e me deparar com isso.
Não.
Amo o podcast de vocês e espero que o curso do Neco seja um sucesso. Tenha um bom dia. Eu também espero. Hoje é o último dia para comprar barato.
Qual que é o site? Passar rapidinho aí o site.
Da ideia é o microfone.com.br. Acaba hoje a promoção. Compre lá, senão você vai ficar sem. Beijo.
Eu não consigo superar a esguichada de leite. Isso parece aquela cena de Friends que eles falam que eles tiveram que mijar na Mônica quando ela foi
se
queimada
queimou.
Pela água viva. E
Mas
aí,
isso é real, né? Isso é real de verdade.
Que o xixi ajuda e daí eles fizeram xixi nela. É a mesma energia, gente. Eu tô horrorizada com essa história.
Eu tô nessa temática.
Vai, bora, continua.
Fui fazer uma boa ação e quase matei uma criança. Vamos lá. Hoje estamos.
Ai, pra onde vamos?
Olá, meus amigos pessoais, Jéssica Neco. Hoje
Oi.
Resolvi contar pra vocês a história mais Luísa Mel da minha vida, que aconteceu no Natal de 2018.
Lá vamos nós.
Então vamos lá. Eu descobri um projeto de uma ONG em que você se cadastrava para receber imigrantes na sua casa no Natal.
Uhum, legal.
O projeto não funcionava em Cuiabá, mas eu resolvi criar um mini projeto igual a esse com a pastoral do migrante daqui.
Uhum.
No tá. final das contas, recebi uma mulher haitiana e seus dois filhos gêmeos, que tinham uns 5 anos.
Uhum.
A moça só falava francês e crioulo, então a comunicação foi bem difícil.
Uhum.
Mas as crianças eram nascidas em um país da América Central e falavam espanhol.
Ah,
a ceia
arrasou.
Foi bem divertida e eles dormiram aqui, porque a pastoral onde moravam fechava as portas muito cedo. No dia 25, eu e meu marido estávamos de plantão, somos jornalistas.
Uhum.
Acordamos, ligamos o computador e começamos a trabalhar. Logo, as crianças acordaram e eu fui colocar um desenho para tentar distraí-las e também servir um café da manhã.
Sim.
Coloquei leite na caneca e dei uma para cada um.
Uhum.
Eis que a menina, que era mais espiritada, pegou uma das taças de vinho que estavam em cima da mesa, tínhamos usado na noite de Natal, mas já estava lavada,
uhum.
e colocou o leite na taça. Pensei, poxa, que mal tem uma criança com uma taça. Acho que não vai acontecer nada. Meu marido estava concentrado e só reparou depois. E disse que eu era doida.
Sim.
Antes que pudéssemos sim. tirar a taça da mão dela, ela mordeu o vidro. E ele quebrou. Era daquelas taças bem fininhas.
Meu
marido ficou tentando falar em espanhol, que não falamos.
Meu Deus,
pra ela não engolir o vidro.
Meu Deus, eu comoro.
A menina ficou paralisada, eu estava em choque. Meu marido chegou perto, pediu meio com uma mímica pra ela abrir a boca. Ela ainda engoliu o leite. Mas quando abriu a boca, meu marido conseguiu retirar o vidro, que estava intacto. Ele ainda deu uma examinada na boca dela e ela não tinha cortado nada.
Com óleo, com
óleo,
com
óleo. O vidro encaixava certinho na taça.
Puta,
ou seja, nenhum pedacinho tinha ficado na boca dela. Nesse tempo todo, a mãe dela estava dormindo. Ela acordou e nós nem tínhamos como contar, porque não falávamos a língua dela. A menina também não contou, pelo menos não na nossa frente.
Ficou por isso, né, galera?
Eles ainda foram pra piscina e depois os levamos embora pra pastoral.
Tchau!
No final, deu tudo certo.
Como se nada. Não, tchau, foi um prazer. Não,
PS,
o prazer foi meu.
Tenho 28 anos na época, tinha 26 e não tenho filhos. Agora aprendi a nunca deixar uma taça, uma criança pegar uma taça, por mais
sim,
que ela pareça que sabe o que tá fazendo.
Ela não sabe, ela é uma criança.
Beijos e adoro vocês.
Ela é uma criança, pelo amor de Deus.
Bom demais, isso eu gostei muito.
Meu Deus, eu fiquei muito mal. Chegou um ponto que eu não conseguia falar, não conseguia reagir. Eu só queria saber se estava tudo bem. Eu tava assim, até quando essa história vai? Tipo, onde vai acabar essa história? Então assim, leite na taça, gente, realmente não dá. Entendeu? É, cuidado. Cuidado com leite na taça, leite no olho. A gente tá hoje realmente assim, ó, em todos os lugares.
É,
tem mais um aí pra nós? Mais
claro.
Um e-mailzinho?
Vamos ver aqui, ó.
Bora. E vamos de mais e-mails.
Ah, tem um que é muito grande. É o último.
Tá, então bora.
É o último.
Vamos lá.
Rei Diário de Bordos.
Oi.
Podem me chamar de Ariel nesse e-mail.
Tá. Oi,
minha
Ariel.
Luísa Mel! Foi o meu batismo de humilhação em São Paulo.
Tá.
Não sou daqui e nesse dia me senti total no episódio de How I Met Your Mother.
Aham. Uhum.
Que a Robin descobre que finalmente é nova-iorquina.
Uhum.
Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, tem uma série chamada How I Met Your Mother, que tem um episódio onde a Robin, que é uma personagem canadense,
uhum.
ela se vê não se sentindo parte da cidade, e aí tem uma lista de coisas que tu tem que ter feito pra se sentir nova-iorquina, né? Tipo, chorar no metrô,
uhum.
Passar vergonha não sei aonde lá.
Sim.
Tem umas quatro coisas, assim, tipo, tomar birita sozinha no balcão do bar. Umas quatro coisas meio idiotinhas de série, assim. Que daí ela descobre no final que ela já tinha todas elas e por isso ela era nova-iorquina.
Tá, contextualizadíssimo.
Isso.
Arrasou, bora.
Eu morava na Vila Madalena e estava ficando com um boyzinho que morava perto do shopping Interlagos. Pra quem não sabe também, é do outro lado da cidade.
Longe. Sabe assim, o que é? É longe.
Tem uns 15 quilômetros de distância.
É.
Assim, é muito longe.
É tipo muito longe.
Muito
assim.
Longe.
É. É verdadeiro faro hoje não, porque ele mora longe.
Pra ir encontrar com ele, tinha que pegar o trem até a estação Jurubatuba e de lá pegar um Uber que demorava uns 10 minutos até a casa dele. O que a libido não faz, né?
Nossa, é vontade de dar, né, minha filha?
Pois bem, fui pra lá passar o fim de semana, preparei uma mochila com umas roupas e o fim de semana foi tudo de bom.
Uhum.
Pelo menos até a segunda de manhã, na hora de ir pro trabalho.
Tá.
Acordamos, ficamos naquela sarração por cima da roupa, mas sem terminarmos o serviço.
Uhum.
Vi que tava atrasado, tomei banho e pedi o meu Uber pra pegar o trem. Quando
tá.
o Uber chegou, eu entrei de boas e instantaneamente senti um incômodo no ovo esquerdo. Sim,
Puts.
Especificamente o esquerdo. No caminho, começou a virar uma dor. Quando cheguei na estação, eu já estava pálido e suando de tanta dor. Fui ao banheiro porque achava que a dor era por causa de roupa muito apertada, sei lá. Fiquei sentado no vaso com a roupa arriada pra ver se aliviava, mas o negócio só piorava.
Ai, meu Deus do céu.
E até aí, tudo bem.
Até aí, tudo... Ah, não, Ariel, pelo amor de Deus.
Comecei a ficar com dor de barriga e enjoo de tanta dor. Falei, bom, é agora. O jeito foi atender a esse chamado da natureza. Quando eu terminei, enquanto saíam fluidos por cima e por baixo... Estendi o braço trêmulo apenas para descobrir que, sim, não tinha papel higiênico.
Puta, ah não, ah não.
Lembrei da mochila arrumada para sair o fim de semana no boy, olhei para um dos meus shorts preferidos e pensei, é o jeito. Usei ele como papel higiênico e estava preparado para seguir a vida quando meu intestino falou, ei, não é bem assim.
Ainda não.
Me deu dor de barriga de novo, já tinha perdido o short e dessa vez usei a cueca.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
A dor não passava, saí completamente amarelo e fui falar com aqueles guardinhas de colete verde da CPTM para perguntar, moço, vamos supor que tem uma pessoa passando mal, vocês têm equipe médica?
Sei lá, gente, supondo, só pra vocês entenderem, é o segurança da área de trem e metrô de São Paulo, tipo isso assim, é.
Voltei pro trabalho para pensar no que fazia da minha vida. Não, peraí, o tiozinho disse que não.
Que caso, supondo, sei lá, que alguém que já fez... Que cagou no short e na cueca, não tem mais onde limpar. O que vocês podem fazer pra ajudar?
Que caso alguém passasse mal, eles levavam pra um pronto-socorro. O problema é que o pronto-socorro mais próximo ficava 40 minutos de carro.
Ai, eu tô rindo, porque é uma desgraça.
Voltei pro banheiro pra pensar no que fazia da minha vida. Descobri que, nesse tempo, a equipe de faxina limpou o banheiro e repôs o papel higiênico.
Tudo. Vem aí, vem aí.
Peguei e voltei pro box pra garantir que estivesse completamente limpinho.
Uhum.
Quando saí do box, olhei o box para deficientes e o chão estava completamente brilhante, pois tinham acabado de limpar o cheirinho de limpeza no ar.
Tudo, nossa, toda arrepiada com esse
Entrei,
momento.
Botei a mochila como se fosse um travesseiro e simplesmente deitei no chão. Eu não tinha mais forças, sério. Abri o zíper da calça e fiquei lá deitado com o bigulinho pra fora pra ver se aliviava a dor no ovo e procurando uma posição confortável. Mandei mensagem no grupo do trabalho falando que tive um imprevisto e ia atrasar.
Eu amo! Eu tive um imprevisto deitado no chão do banheiro do metrô com o pau pra fora. Eu tive um imprevisto!
A dor começou a aliviar.
Ai, que dó.
Fui ficando mais de boa e quando eu percebi, tava acordando uma hora depois já 100% restaurado. Meu Deus, eu dormi uma hora no chão do banheiro do trem. Meu Deus do céu. Levantei, pedi um Uber porque eu tava merecendo e fui trabalhar sem dignidade, sem cueca e sem o meu short preferido. Porém, vivo pra mais um dia. No fim, deu tudo certo. Sempre nós, nunca eles. É isso.
Ariel, desculpa, mas a sua desgraça é a minha diversão. Muito obrigada, Ariel, por nos fazer rir com a sua desgraça. Gente, mas que horror, né?
Nossa senhora. Esses bagulhos de passar mal em lugar público eu já passei mal tantas vezes. Só que eu nunca limpei com a minha própria roupa e joguei fora. Isso não aconteceu ainda.
Eu nunca precisei também. Ainda, né? Talvez venha aí em algum momento da vida, mas...
Na verdade, com a minha cueca talvez eu já tenha feito, mas não lembro. Mas tipo, é um bagulho que eu faria.
Uhum.
De boa, sei lá, sim, preparei com a minha cueca inteira e azar.
Nossa, gente, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem mandar mais e-mails pra gente nesse nível, tá? A gente tá nesse pique. É e-mailicônico@gmail.com.
É isso.
Estamos sempre
lá.
E comentem com a hashtag Diário de Bordo no Twitter também, pra gente conversar sobre os episódios, que
vamos
é importantíssimo
demais
pra gente conversar. Nossa, eu tô assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que por hoje chega.
Então vem,
sinceramente.
Ó.
Sinceramente.
6 de setembro, 11h57 da manhã. Vamos que vamos dar lê,
Ah,
sempre nós! Nunca ele, sempre nós!
É bom demais ouvir sem fone. Não tô vendo nada. Não sei o que tá acontecendo.
Sempre nós!
Chega.
Hoje eu fui performático.